Assim como as demais commodities, para o algodão não é diferente. Há certa volatilidade ainda permeando os negócios, principalmente para os futuros negociados na Bolsa de Nova York. Essa é uma semana começando na terça-feira para os americanos, depois do feriado, dia do presidente por lá, e com muitas energias divididas e distribuídas para entender esse mercado, para nos ajudar, inclusive, nessa análise e saber que momento é esse para esse mercado. A gente recebe o Peri Pedro, que é consultor independente do mercado do algodão, vai nos dar todos os detalhes do atual cenário. Peri, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer ter você com a gente aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, cara. Sempre um prazer estar trabalhando junto, sempre um prazer estar aqui no canal. Vamos embora.
Vambora. Peri, temos aí um dia de baixa para os preços em Nova York, numa semana um pouquinho mais encurtada. As vendas semanais do USDA serão divulgadas amanhã, geralmente elas saem de quinta-feira. O mercado está, de fato, ainda sob pressão, ou ele está aí tendo um dia quase que de lateralização para os preços na Bolsa de Nova York?
Ele continua com essa volatilidade, mas dentro desse range de baixo, né? Continua ainda sob pressão forte. A gente teve um relatório do SDA baixista, que a gente esperava, a gente espera que continue baixista aí pelo menos por mais uns 3, 4 relatórios. E não tem nenhum fato novo assim que nos ajude a ver uma mudança dessa tendência no curto prazo para o médio prazo. Para o médio prazo, para o longo. Aí a gente, de novo, tem fé que a inflação vai baixar, que a gente vai conseguir, que os juros do Fed vão continuar a sua tendência de redução da inflação. Isso vai se traduzir em compra de produtos discricionários, entre eles os produtos têxteis. A gente precisa que isso volte. Até lá, a gente não tem nenhum fato que a gente tenha visibilidade que faça com que a gente vislumbre uma saída desse range ainda baixo, cara.
Essa condição da demanda um pouco mais enfraquecida pelos têxteis, ela vem carregando essa dificuldade desde a pandemia ainda, né, Peri? A pandemia foi um marco importante para a demanda por algodão, enfim, por matéria-prima e produtos derivados ali, mas ela, diferente de outros produtos, ela sente uma dificuldade maior para se recuperar nesses últimos anos, não?
A pandemia, ela é um marco para o mundo. É a primeira vez que o mundo dá dinheiro direto para o consumidor. Até então, os programas de subsídios, de recuperação de economia eram feitos com investimentos em infraestrutura, na economia, direto na mão do produtor. É a primeira vez que a gente fez. Isso se traduziu num primeiro momento. O algodão, ele é um dos únicos produtos do agro que ele tem pode ter seu consumo postergado. Então, ele é um produto que a gente chama de elasticidade alta renda demanda, né? Então, ao contrário de alimentos que têm que ser comidos, aí a gente vai discutir se mais ou menos, mas eles não param. O algodão, ele está ali naquela categoria de produtos discricionários, cujo consumo pode ser postergado, pode ser eliminado, mas tem, não precisa comprar hoje. Então, por causa disso, o que acontece na pandemia? Essa injeção de dinheiro, num primeiro momento, explode a demanda de algodão no mundo, e aí você tem países comprando maquinário, explode a demanda de têxtil no mundo inteiro ali em 2021. De 21 para 22, você tem o excesso de estoque e a inflação explodindo exatamente por causa desse dinheiro injetado no mundo todo, menos na China. E aí, qual que é a solução dos bancos centrais? Explodir juros para tentar segurar a inflação. Então, essa inflação que sobe, que galopa no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina, na Turquia, no mundo todo, essa inflação, ela leva consigo o poder de compra do consumidor, e quem sofre mais com isso somos nós. Então, é por isso que vem desde a pandemia, não da pandemia em si, mas da injeção de dinheiro direto na mão do consumidor, que se traduziu em inflação alta, esse consumo mais baixo do algodão, esse sofrimento que a gente tem num segundo momento. No primeiro momento, uma parte desse dinheiro é usado para têxteis. Num segundo momento, a inflação explode e a gente vem sofrendo até hoje. Por isso que a gente precisa, estruturalmente, que essa inflação volte, cara. Até lá, o consumo de algodão vai continuar sofrendo.
E como é que. Porque assim, essa situação traz uma certa pressão sobre as cotações. O mercado sente o preço mais baixo. Isso é, ou nem isso é suficiente para atrair ou para dar um fôlego a mais para o consumo, Peri. Mesmo esses patamares mais baixos, e consideravelmente mais baixos do que observávamos alguns meses, ou até se a gente fizer uma comparação um pouquinho mais longa com os últimos anos.
Normalmente sim, remédio para preço alto é preço alto, remédio para
É.
preço baixo é preço baixo. Então, remédio para preço baixo é preço baixo. Deveria aumentar o consumo exatamente pelo preço estar tá mais baixo. Mas o que acontece nesse momento, e é por isso que estruturalmente é um momento diferente, esse tipo de ciclo, cara, ele costuma durar um ano e meio no máximo, às vezes 8 meses a gente via a reversão desse ciclo, se você olhar as curvas, né? Dos preços, a gente chama de contínuo, que é o preço contínuo de Nova York, você vai ver que essa senoide, esse intervalo, essa frequência, vai de 8 meses a 1 ano e 3, 1 ano e 4. Mas nunca era estrutural, era porque a China estava com estoque muito baixo, entrou comprando muito, isso aconteceu em 2010 para 11. Era porque os Estados Unidos vinham de 2 anos de uma quebra de safra, era porque o Paquistão teve uma inundação muito grande junto com a Índia, era sempre um motivo fundamental, particular do algodão, que levava a essas variações. Dessa vez não, dessa vez é estrutural e mundial, e é por isso que a gente sofre mais. Os preços tão atrativos, normalmente a gente, num mercado normal de demanda, a gente veria as indústrias super animadas comprando o algodão e fazendo com que esse preço tivesse um rebote. Mas o que a gente percebe conversando com eles é que a cadeia toda está sofrendo. Então, quando você conversa com a Turquia, ela vai te falar: não, olha, a minha fábrica aqui tem 30% fechado, parado. Você conversa com o Vietnã, esse número é 20%. Você conversa com China, vai de 10 a 15. E isso não é normal, né? O normal é que eles estejam rodando na 90, 95, 100%, e aí eles ajustam no preço essa demanda, e mais baixo, mais barato, mais caro, para poder dar vazão. A gente está aí há 3 para 4 anos nessa situação, em que eles estão rodando abaixo da capacidade que eles poderiam estar rodando no mundo todo, fora Brasil. O Brasil é uma situação à parte, mas no resto do mundo, eles continuam sofrendo bastante. E isso se traduz em preços que continuam mais baixos. Eles não se animam a vir comprar porque eles não têm a demanda do produto que vai ser produzido, que seja o fio, seja o tecido, seja o produto final. Países que conseguem verticalizar esse processo de produção, como Bangladesh, normalmente aliás, vinha sofrendo menos com isso, aí a Bangladesh passa a ter um problema. Macro deles também, como país, acabam os dólares para poder importar, mesmo sabendo que importando o fio daqui a 3 meses eles vão exportar, importando o algodão eles vão exportar a blusa, a camisa, o produto final, e isso vai ser bom para o país, vai trazer mais dólares, né, do que está saindo. Chegou no momento que eles não tinham nem para dar esse start no algodão para poder tirar o produto. Isso aconteceu com o Bangladesh. Paquistão passou por uma situação semelhante, está melhor agora, a gente vê isso. Nos embarques de algodão brasileiro para o Paquistão, que tem crescido, tem voltado à sua normalidade. Mas a realidade é que a demanda pelo têxtil lá na loja, no final do dia, está menor. E isso acaba se refletindo em toda a cadeia de tecido, de fio, finalmente de algodão. Os estoques de passagem têm aumentado, o estoque de passagem dos Estados Unidos chegou aos mesmos patamares que ele estava na crise de 2008, 39%.
Olha só.
Então, todos esses números são baixistas, cara. É difícil da gente colocar tintas otimistas nesses dados.
Como isso atinge o Brasil, Peri? Nós tivemos, né, recentemente o Brasil superando os Estados Unidos como maior exportador global, mas nesse cenário, né? Apesar de tudo isso, o Brasil então alcançou esse patamar e agora precisamos entender também como vem a nova safra norte-americana, inclusive os americanos estão ali definindo as suas áreas, enfim. E o Brasil ainda é muito competitivo. Nós falávamos da última vez, a gente falava sobre a competitividade do algodão brasileiro no cenário global. Como é que esse quadro que você acabou de nos descrever está atingindo a nossa cadeia e o nosso produtor?
Quem sofre mais num momento de demanda baixa é quem cobra mais. Então, você percebe isso no mercado de índigo. Por exemplo, eu conversava com uma pessoa que produz índigo de qualidade na Turquia, uma das maiores fábricas da Turquia. Ele dizia: Peri, a gente está perdendo muito mercado para produtos de qualidade mais baixa produzidos na Índia. Num mercado normal, eles comprariam da gente pagando um pouco a mais. Agora, não. O Brasil no algodão, a gente está no outro, a gente está na ponta mais competitiva desses preços. Então, o Brasil ele tem um preço mais atrativo. O produtor brasileiro ele é verticalizado, então custa muito menos para o produtor brasileiro carregar esse algodão, não vender agora e vender daqui a 3 meses, do que custa para o produtor dos Estados Unidos ou da Austrália, que são nossos grandes concorrentes. Então, e por outro lado também, uma coisa que tem nos ajudado é que os Estados Unidos, nesses momentos de preços muito baixos, eles, ao contrário da gente que reduz os programas de sustentação, eles têm programas de sustentação de preços, tanto nos Estados Unidos quanto na Índia, que são sagrados. Então, nesse momento, o produtor americano, ele não precisa necessariamente vender o seu algodão, ele pode entregar num armazém, receber esse mínimo que ele receberia do governo e esperar para revender para uma trading e receber a diferença. Então, isso tira do produtor americano essa pressão para vender e fazer caixa, porque ele consegue fazer caixa através desses programas, que não são programas de subsídio na veia, né? Mas que subsidiam sim o carrego desse algodão. Então, com isso, os Estados Unidos não estão cedendo o basis deles. Eles estão dizendo: olha, o nosso basis é esse, quer levar? Leva. Não quer, não leva. Vocês não estão vendo? Tudo bem, deixa ele aqui. O fato do basis dos Estados Unidos estar se sustentando ajuda o que o basis do Brasil também se sustente. Então, nós somos a fonte mais competitiva de algodão do mundo, de algodão colhido à máquina, que é um tipo de algodão que é mais valorizado. Então, entre a Austrália, Estados Unidos e Brasil é o mais competitivo, é o que consegue produzir melhor. Existiam dúvidas quanto à qualidade que tem se dissipado ao longo dos últimos anos, graças a um paro de enaltecer ao trabalho da Abrapa, junto com a ANE, junto ao escritório internacional deles em Singapura,
Sim.
que vem fazendo essas ações. Então, o Brasil consegue se posicionar bem. O Brasil, eu não quero dizer que ele é favorecido, mas ele é quem consegue sofrer menos no momento desse. Nesses momentos, quem é mais competitivo sofre menos, Carla. E o Brasil é a fonte de algodão colhido, a máquina mais competitiva do mundo.
Peri, hoje mesmo nós ouvimos a ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão, dizendo que espera que o estado tenha uma safra 5% maior em relação à anterior de algodão, por exemplo. Então, apesar desses desafios todos, a gente vê que o produtor ele continua investindo, ele continua garantindo ali que ele entregue não só um algodão de qualidade, mas começando no campo, ele faz investimentos significativos para ter esse aumento de produção, e eu imagino que isso seja também combustível para manter a nossa competitividade elevada e a gente poder brigar mais do que de igual para igual com os nossos principais concorrentes no mercado global.
Isso é um caminho sem volta. Lá fora, isso é algo que a gente dizia aqui dentro, mas enquanto a gente está dizendo é ufanismo, né? Quando a gente começa a ouvir os analistas estrangeiros, aí deixa de ser ufanismo e passa a ser realmente realidade. Então, eles já entenderam que o que vai acontecer com o algodão é o que aconteceu com a soja. Então, quando o Brasil passou a produzir mais soja nos Estados Unidos, todo mundo: ah, meu Deus, que surpresa, nossa, onde já se viu, passou a exportar, nossa, ah, meu Deus, e agora, e agora? E eles falaram: olha, teve um momento que virou um fato. Não, o Brasil é um produtor de soja sério no mercado internacional, mais competitivo do que os outros. A mesma coisa está acontecendo com o algodão, tem acontecido nos últimos 2 anos, é um caminho sem volta. O Brasil vai continuar aumentando a sua área, os produtores são extremamente profissionais, eles têm respaldo lá fora, e isso é super importante. Sabe por quê, Carla? Quando eu comecei a vender algodão brasileiro, uma das perguntas que eu recebi é assim: Peri, mas vai ter algodão para eu comprar? A gente exportava uma parte, às vezes um terço da nossa produção, às vezes a gente exportava metade da nossa produção. Hoje a gente exporta 3/4 da nossa produção. Então, isso não existe mais essa pergunta. A gente exporta muito algodão. Quem é lá fora, quem não ainda consome algodão brasileiro, entende que vale a pena investir em tecnologia para passar a consumir o algodão brasileiro. Às vezes, essa tecnologia é só uma configuração de máquinas, é só uma conversa mais forte ali com o pessoal de compra deles, mas eles entendem que vale a pena, porque esse algodão vai estar aí ano que vem, no próximo, no próximo, no próximo. Então, o Brasil, além de ser um produtor de algodão de qualidade, é um produtor que você pode contar, vai estar aí ano que vem, vai estar no próximo, no próximo, no próximo. Então, pode investir, que não vai faltar algodão para te suprir. Isso foi super importante para a gente conquistar o mercado que a gente conquistou lá fora, e isso se traduz nesses momentos de dificuldade. O algodão brasileiro é um algodão que está sendo procurado, demandado. Todo dia a gente recebe demanda. Os produtores hoje, é um mercado, a gente fala que é um mercado de vendedores, porque para a safra atual, os produtores são os que não querem vender, o que é absolutamente compreensível, né? dado os níveis de preço, mas esse tempo em que a gente tinha preocupação, será que a gente coloca? Não existe mais já há muito tempo, e parte disso vem também do trabalho muito legal da ABAPA, da AMPA, da AGOPA, das associações estaduais, que promovem, estimulam e fazem com que a tonicultura brasileira fique cada dia mais forte.
Certo. Bom, Peri, como é que está a formação de preços para o nosso produtor e como é que ele está avançando com a comercialização dessa produção que deverá ser maior, portanto, em relação à anterior?
Para 25, ainda tem tempo, a gente ainda consegue vender uma parte maior desse algodão até dezembro, e a ideia é que chegue em dezembro com mais ou menos 60, 70, 80% da sua produção vendida. Tradicionalmente, aí nos próximos 4 meses, os produtores eles vendem perto de 70% antes de começar a safra, né? E guardam esses 30% para vender durante a safra. A gente espera que para a próxima safra isso continue. Mas tanto para a próxima safra quanto para essa, há 3 meses tem acontecido muito poucos negócios. Nova York caiu realmente de uma maneira, em novembro, de novembro para dezembro, ela toma um tombo e os produtores então se retraem e estão esperando Nova York voltar para conseguir vender. Para a safra que vem ainda tem tempo. O problema é que para essa safra é um pouco preocupante. Existem algumas centenas de milhares de toneladas que ainda precisarão ser vendidas, e essa sim, o prazo é mais ou menos maio, explodindo junho, mas normalmente maio. Porque essa safra aqui, a partir de julho, passa a ser descontada. Então os produtores sabem que ele tem normalmente esse deadline, esse limite aí de venda. Então, para o produtor que ainda tem estoque dessa safra ali na algodoeira esperando para ser vendido, esse produtor eu sugiro que passe a conversar mais frequentemente com seus consultores, passe a conversar com as tradings e faça uma estratégia de venda que não espere maio, porque se todo mundo vender junto em maio, provavelmente o basis brasileiro vai sofrer e a gente vai ter uma queda que é uma queda abaixo da queda, né? Então, a gente vai ter uma queda de base em cima da queda que já tem em Nova York, e não é isso que a
Sim.
gente quer. Então, eu digo de novo, atenção, tenta fazer uma estratégia, conversa bastante e não deixa para o último minuto, porque quem apagar a luz acaba sofrendo mais esse ano.
É o que a gente sempre fala, né, Peri? Faz sentido em algum momento da estratégia do produtor especular e segurar, enfim. Nós temos que ter e continuar batendo nessa tecla de que a comercialização tem que ser consciente. Quer esperar um pouquinho? Tudo bem, mas precisa ter uma estratégia. Não pode esperar descoberto. Tem que ter um hedge, tem que ter feito o seu barter, enfim, tem que ter a sua estratégia de comercialização, né?
É melhor estar tá lucrativo do que estar tá certo, né?
É verdade.
Então, faz a sua estratégia. Diz, olha, o que eu espero aqui é vender no mínimo isso e no máximo aquilo. Se você acha que é pouco, vende o mínimo. Se você achar que está bom, vende o máximo. Mas não deixa de vender nada, não deixa para vender tudo no último momento. Isso acaba dificilmente dando certo. Pode ser que dê, mas quanto mais você dilui o seu risco, melhor. Então, tenta conversar, tenta. Faz uma estratégia aí, depois que você desenhou a estratégia, né, vem a parte mais difícil. Você tem que ter disciplina e seguir aquela estratégia que você desenhou quando você estava com a cabeça fria. Porque depois, na hora que a cabeça está quente, aí você acaba sendo mais coração do que cabeça, e o coração não é um bom vendedor. A cabeça costuma ser um comerciante melhor do que o coração nessas horas.
É verdade. Peri, quero lhe agradecer mais uma vez pela companhia, mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre bem-vindo, meu amigo. Volte sempre para a gente continuar mantendo os nossos cotonicultores bem informados, tomando boas decisões. Obrigada.
Perfeito, Carla. Super obrigado pelo convite. Sempre que precisar, é só chamar que a gente está aqui. Grande abraço.
Combinado. Para você também, Peri. Bom um restinho de semana e até a próxima.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, a gente tem os preços do algodão em Nova York para a gente checar. Em tempo real, com os nossos produtores? Temos? Não temos. Não tem problema. A gente dá uma checada aqui no nosso site, no nosso noticiasagricolas.com.br. Hoje, como eu disse, os preços temos sim para dividir com vocês. Como eu falei, hoje é um dia de pressão para os preços, então nós temos principalmente os contratos mais próximos cedendo um pouquinho mais agressivamente. Março, 65 centes mais 90 por libra-peso, 0,5% de queda. O maio, 67 centes mais 38, 0,4% de baixa. O julho, 68 centes mais 42 por libra e uma queda de 0,4%. O outubro consegue respirar melhor, vai a 69 centes mais 42 por libra-peso, 0,2% de alta. E percebam que os vencimentos mais alongados, eles estão mais altos, justamente tentando entender melhor como é que vai ser a construção dessa nova oferta, dessa nova safra, mas ainda sofrendo a pressão da demanda, que segue fragilizada, que segue sentindo um pouco mais. Então, há uma pressão adicional. E essa, como o Peri pontuou, a pandemia, ela foi esse marco no mundo, na história mundial, porque isso promoveu uma disrupção em diversas cadeias e o algodão foi uma das cadeias que mais sentiu esse processo. Então, quando o consumo, as demandas foram voltando, elas, claro, foram vindo de forma mais ávida para commodities agrícolas, que eram ali matéria-prima para fazer comida, né? Que era a retomada dos hábitos alimentares, enfim. E quando também o poder de compra das pessoas foi sendo retomado, diminuição do consumo de itens ali de cama, mesa e banho, roupas, enfim, os têxteis foram ficando um pouquinho mais para trás. Então há uma retomada muito mais parcial, gradual, escalonada dessa demanda, que combina-se com uma inflação ainda persistente. Então nós estamos falando de Europa, nós estamos falando de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, lá na ponta final, no consumo final da roupa, do sapato, de lençóis, de toalhas. Ainda está fragilizado. Então, toda a cadeia vai sentindo em cadeia essa reação. E isso vai do produto final até o tecido, passando pelo fio, chegando ao algodão. Então, ainda pressionado, e por isso o produtor brasileiro tem que ter ali a sua estratégia de comercialização alinhada e sendo atualizada a todo momento, de acordo com o comportamento do mercado. A gente conclui por aqui. Esse boletim, na sequência, a Rafaela Ribeiro assume aqui a bancada para te dar mais informações, dessa vez sobre o café solúvel. Como é que esse café está ali se encaixando nesse mercado colapsado, né? Enlouquecido de preço. Aliás, hoje, dia de intensa volatilidade, 6% de queda para os futuros do Arábica negociados na Bolsa de Nova York. É um instante só, a gente volta já.